apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Começa agora o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacorati, trazendo mais um programa para vocês, falando sobre mais um livro do Antigo Testamento com o professor Itamir, que é o livro do profeta Ageu. Estamos já chegando ao finalzinho do Antigo Testamento, professor Itamir, falando hoje sobre Ageu.
Exato, Israel. Um abraço para você, um abraço para cada um dos nossos ouvintes. E, de fato, estamos chegando no final. Nós temos apenas 3 livros para estudar no Antigo Testamento, que é esse livro de Ageu, depois Zacarias e depois Malaquias. E do Novo Testamento só temos o quê? Judas e Apocalipse. Portanto, estamos chegando na reta final do nosso programa. Nós agradecemos muito a sua companhia, as suas perguntas, e ainda nesse finalzinho, não deixe de mandar as suas questões, as suas dúvidas para
entendendoabiblia@transmundial.com.br.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, o livro do profeta Ageu, conforme nós já costumamos a fazer aqui no programa, merece aquelas nossas considerações iniciais, introdutórias. A gente primeiro precisa saber se Ageu é de fato o autor desse texto, se ele é só um profeta que teve as suas palavras escritas por outras pessoas. Como é que foi isso? Como é que a gente entende a autoria do livro do profeta Ageu?
Olha, me parece que realmente Ageu é um personagem não fictício, mas um personagem real, porque inclusive nós encontramos o nome dele e de Zacarias lá nos livros de Esdras. Então é realmente um homem chamado por Deus. O que nós sabemos é que parece que Ageu era uma pessoa já mais idosa, e Zacarias, que também foi chamado no mesmo tempo, era uma pessoa um pouco mais jovem. Então nós temos esse homem realmente trazendo uma palavra de Deus muito própria para o povo, numa circunstância muito especial que nós vamos detalhar daqui a pouquinho.
E assim que a gente abre o livro, a gente já percebe aí que ele já vai dar para nós uma data, né? O período em que esse texto foi escrito e tal. E a gente lê o seguinte no primeiro versículo: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo. E aí começa a profecia de Ageu. Significa então que esse é um livro já do reinado de Dario, que era rei da Pérsia, é isso mesmo?
Exatamente. Lembramos então que Ciro era o primeiro rei da Pérsia, o primeiro grande imperador, né? Depois do domínio babilônico, agora veio o domínio persa, Medo-Persa. Então, Ciro foi aquele instrumento usado por Deus para mandar Israel de volta à Palestina. Mas agora já estamos no segundo ano do reinado de Dario. Agora, Israel, só um detalhe, uma curiosidade bem interessante. Esse é o livro dos profetas que tem mais datas. Ele realmente coloca a coisa de uma maneira cronológica. Eu só vou pedir para você, para que os nossos ouvintes acompanhem, ler o versículo 1 do capítulo 2.
No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu.
Ok, depois leia no capítulo 2, o versículo 10.
No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu.
Impressionante como ele vai marcando as suas profecias.
E bem
aí,
precisa, né?
O capítulo 2, versículo 20.
A palavra do Senhor veio ao profeta Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês.
É impressionante que Ageu tem esse cuidado, né? Ele vai detalhando direitinho quando que a palavra de Deus vai sendo trazida a ele para que ele então comunique ao seu povo. Agora, vamos lembrar então um pouquinho do contexto para que a gente possa entender exatamente o que que Ageu está falando e por que que ele está falando. Bom, vamos lembrar que Judá caiu então em 586. 136 anos depois de Israel ter sido invadido e levado cativo pelos assírios. Israel, Reino do Norte, foi invadido e levado cativo em 722. 136 anos depois, infelizmente, Judá não aprendeu a lição e cometeu os mesmos erros, e então Deus teve que discipliná-los através da Babilônia, de Nabucodonosor, em 586. Na verdade, a gente pode perceber que essa razão de 136 anos depois, essa razão da demora, deveu-se à promessa que Deus tinha feito com Davi. E se todos os reis de Judá, do Reino do Sul, fossem bons reis e tivessem seguido o caminho de Davi, certamente a história de Judá seria diferente. A punição de Judá, no entanto, não foi a mesma que caiu sobre Israel. Israel foi punido de tal maneira que ele deixou de existir como nação. Judá foi punida de uma maneira, vamos dizer assim, educativa. A disciplina de Deus sempre tem esse propósito de nos educar. Ela foi punida para correção, porque Deus desejava que ainda houvesse um remanescente fiel para que a partir dele viesse o Messias, e graças a Deus nós sabemos que o Messias veio através dessa linhagem de Judá, essa linhagem de Davi.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
E já voltamos com Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre o livro do profeta Ageu, chegando já no finalzinho do Antigo Testamento, começando a falar sobre os profetas do pós-exílio, e Ageu é quem abre a porta dessa última parte do Antigo Testamento de profetas pós-exílicos. Qual vai ser, professor Itamir, a mensagem de Ageu? Dá para a gente sintetizar essa história? O que de fato vem a ser a profecia dele como um todo?
Sim, creio que sim. Mas antes eu gostaria, porque você deu uma palavra muito legal agora, e eu só gostaria que todos os nossos ouvintes tivessem isso bem claro. Nós temos então três profetas pós-exílicos, isso é, depois que Judá foi derrotado pela Babilônia, fica 70 anos no exílio, e esses três profetas pós-exílicos então são Ageu, Zacarias e Malaquias. Durante o período do exílio, nós também tivemos dois profetas que nós já estudamos. São profetas que nós chamamos de profetas maiores, que foram Daniel e Ezequiel. Então nós temos nesse século, né, no sexto século, tanto Daniel como Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias, lembrando que os três então são os profetas pós-exílicos. A palavra de Deus através desses profetas era uma palavra muito, muito clara, muito objetiva, principalmente através de Ageu. Deus tinha libertado o povo através de Ciro, né, que era o primeiro governante da Pérsia. Precisamos olhar para um outro texto. Israel, por gentileza, olha lá para Esdras, só para a gente confirmar um detalhe muito interessante. Afinal de contas, por que que Deus trouxe de volta o povo para a sua terra? Esdras 1, capítulo 1, nós vamos perceber o propósito de Deus trazer o povo de volta para a terra.
No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos.
E aí nós vamos ver como é que Ciro é um instrumento usado por Deus. Então, por gentileza, Esdras capítulo 1, versículo 2 e 3.
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre eles, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada.
É impressionante nós percebermos essa atitude humilde de Ciro, reconhecendo o poderio, a soberania de Deus, né, em entregar-lhe o domínio do mundo, o domínio político do mundo, E ele diz então claramente que Deus o está despertando para que ele liberasse o povo que estava lá cativo na Babilônia para ir para Jerusalém, para reconstruir o templo, porque Deus tinha escolhido Jerusalém para ser a sua morada. Então é muito preciosa essa palavra, mas o que a gente percebe aqui então é que o propósito de Deus em libertar o povo depois de cumprir essa palavra que Deus tinha dado até Jeremias, que de 70 anos não passaria, ok, 70 anos se cumpriram e agora o povo tem que ir para lá para fazer o quê? Reconstrução do templo. E aí tem algumas inconveniências que a gente pode verificar depois, e o povo então fica demorando pelo menos 20 anos para a reconstrução do templo. E exatamente agora já Ciro tinha morrido, tinha chegado Dario no poder. No segundo ano, Deus então chama Ageu e fala: Ageu, coloca esse povo para trabalhar. Afinal, eles vieram para a terra prometida para fazer o quê? Para ficar construindo casa para eles? Não, eles vieram para reconstruir o templo para a adoração ao único Deus, ao Deus Yahvé.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626. -970 São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.